Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, 21, versículo 5 a 19. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que de tudo o que estás a ver, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra o povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenômenos espantosos e grandes sinais ao céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim, tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vosso coração que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome, mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da salvação.
Com que então chegamos ao 33º domingo do tempo comum.
É verdade. E é o penúltimo domingo,
do
ano litúrgico, porque o próximo domingo já é festa de Cristo Rei.
Cristo Rei, sim,
e fim do ano litúrgico praticamente. Sim.
Sim. Sim, sim. Então vamos iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes.
É verdade, é verdade. É uma alegria saber que é um grande grupo de ouvintes, amigos e amigas que nos acompanhou durante todo este ano litúrgico, o ano C, que está praticamente a terminar e que nós realmente queremos cumprimentar. Quem nos dera podermos abraçar um a um, uma a uma, a todos eles e elas. Mas o que podemos fazer é continuar a encorajá-los para que nos acompanhem, nos sigam e quem sabe, também deem as suas contribuições, escrevendo para nós.
As suas sugestões.
As suas sugestões, e quem sabe também as suas reflexões.
Sim, mas tanto, já que estamos também neste Emmaus, não? Enfim, acompanhando Jesus a Jerusalém.
Então, é verdade.
É sempre espaço para dialogar. O caminho é longo e é sempre ocasião para...
Enquanto o caminho fazendo e a gente também vai conversando,
assim
vai trocando impressões.
Não...
Então, praticamente estamos no final do ano litúrgico, em que estivemos na companhia do evangelista São Lucas. E a liturgia deste domingo, portanto, está entre este fim do ano litúrgico e o início de um novo ano litúrgico que está para acontecer, que será o ano A, como sabemos. E a Igreja nos convida a refletir sobre o tempo que passa. Eu costumo sempre distinguir, né, entre o tempo cronos, isto é, o tempo cronológico que passa, os dias, as semanas, os meses, os anos, mas também o tempo entendido como kairos, como tempo oportuno. Portanto, este ano litúrgico que está a passar foi certamente para nós um ano de graça, uma oportunidade para crescermos na fé, para crescermos na espiritualidade, acompanhados pelo evangelista São Lucas. Portanto, é um tempo privilegiado que está a terminar. A importância do tempo, entendido sobretudo como um tempo que Deus nos dá para nós podermos crescer. E a importância do fim dos tempos, que muitas vezes não pensamos, mas também há de vir, né? E é interessante que praticamente nos sinópticos, mas sobretudo em São Lucas, esta grande viagem que nós acompanhamos, a viagem a Jerusalém, termina com este discurso sobre o fim dos tempos, o discurso escatológico. E ao fim da vida terrena de Jesus, tanto faz esta grande reflexão. Então, o que diz o Evangelho de hoje? Parte com uma observação, dizendo que alguns comentavam naquele tempo o templo que estava muito bonito, muito ornamentado com belas pedras e belas ofertas. É preciso talvez recordar aos nossos fiéis que no tempo de Jesus, aquele templo era mesmo novo e bonito. Era o esplendor de todos os peregrinos que se aproximavam de Jerusalém, né? Porque o rei Herodes tinha construído este templo. Estava uma beleza. Portanto, os peregrinos estavam entusiasmados e todos comentavam sobre a beleza deste templo. O que é que Jesus faz? Vendo esses comentários, diz aos discípulos que tudo aquilo que eles estavam a ver, daí a pouco, não ficará pedra sobre pedra. Eu acho que nós podemos um pouco tentar alargar a nossa imaginação, né? Quer dizer, para ver os sentimentos, tanto daquela gente, dos discípulos, quando ouviram Jesus dizer que dessas belezas que estão a ver aqui, não, dia virá em que não ficará pedra sobre pedra. Eu sempre, eu e tu, que estamos aqui em Roma, quando vemos as belezas de São Pedro, né? São Pedro, a Basílica, a Praça, as colunas, a cúpula, o Colosseu, etc. Sim. Como se o Papa um dia dissesse, olha, vir um dia em que a cúpula de Miguel Ângelo ficará destruída, as colunas de Bernini, a Basílica, todas essas construções artísticas, arquitetônicas, tanto que estamos a ver de tudo isso, não ficará pedra sobre pedra. Era uma grande desilusão, podemos imaginar, né? E era quase um escândalo. Mas certamente Jesus tinha a sua razão para dizer aquilo. Ele quer pôr-nos a pensar sobre a fragilidade e a caducidade das coisas terrenas. Aquilo que existe neste mundo, aquilo que é criado, tudo aquilo que teve início, tanto terá de ter o seu fim, né? Mas pronto, Jesus nos quer fazer pensar já neste último discurso, neste discurso escatológico, sobre a fragilidade, sobre a caducidade, sobre o fim de tudo aquilo que foi criado. Até a caducidade e a fragilidade das coisas mais belas, como era belo o templo, né? O templo de Jerusalém. E não só as coisas, também as pessoas. Tanto tudo aquilo será destruído. De tudo isto não ficará pedra sobre pedra. Já que nós podemos já refletir e meditar sobre a nossa própria fragilidade. É uma coisa que infelizmente não fazemos muitas vezes. Tanto pensar que a nossa vida é frágil. A nossa vida, de facto, quer dizer, uma coisinha de nada nos pode levar a outro mundo, né? Ou um acidente, ou outra coisa, ou uma doença, a nós, aos nossos entes queridos. A nossa vida é frágil, a nossa vida é breve. Mesmo a beleza, alguns se iludem, né? Quer dizer, talvez pensando que ficarão eternamente bonitos, belos, etc. Não, a beleza também um dia vai terminar. É como se tudo estivesse numa marcha lenta, sim, a maior parte das vezes, mas inexorável, imparável, rumo à morte. Portanto, todas as coisas estão nesta marcha inexorável. Portanto, ninguém pode parar isto. Portanto, esta observação de Jesus é para nós podermos refletir agora que termina um ano e vai começar um outro ano litúrgico. Então, a pergunta dos discípulos é espontânea, né? Nós também faríamos a mesma coisa. Sim, este templo, tu dizes que vai ser destruído, mas quando é que isso vai acontecer? E quais serão os sinais para nós podermos saber que está para acontecer esta coisa? Uma pergunta normal, que quantas vezes mesmo nós tentamos saber, né? Alguns já tendem a adivinhar, alguns têm uns calendários especiais que dizem sobre o fim do mundo, etc. Tanto quando vai acontecer isto e quais serão os sinais? É por isso que quando eu leio este Evangelho, vejo com tanta atualidade, né? É como se fosse escrito hoje para as pessoas, homens e mulheres dos nossos dias. Porque também nós temos a mesma preocupação. Queremos saber o quando é que isso vai acontecer. Qual é a resposta de Jesus, que também é a resposta atual? A resposta é esta. Não vos deixeis enganar. Portanto, essa resposta, eu repito a resposta para mim mesmo, antes de tudo, né? Porque é fácil. Quer dizer, há tantas doutrinas hoje, explicações, antecipações.
Então, sobretudo, há tantos pregadores hoje.
Há tantos pregadores, exatamente. Tantos messias, né? Não vos deixeis enganar, porque muitos hão de vir a dizer que sou eu, que isto vai acontecer, que o tempo está iminente, que vai acontecer amanhã, que vai acontecer daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 mês, ou que no ano tal vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Portanto, a resposta firme e segura de Jesus é esta. Não vos deixeis enganar. E a possibilidade de nos deixarmos enganar hoje é real. Portanto, eu gostaria de advertir aos meus amigos e às minhas amigas que nos escutam isto. A possibilidade de nos deixarmos enganar é real. Portanto, vamos tentar ouvir aquilo que Jesus nos quer dizer hoje. Jesus não quer que nós nos enganemos, nos deixemos enganar. E não só. Ele diz que a preocupação deve ser que nós não caiamos nesta febre apocalíptica. Portanto, os discípulos não devem cair nos terrores que são fruto desses, digamos assim, raciocínios humanos ou imaginações humanas, de tal maneira a levar muitas pessoas para os braços dos salvadores que vão aparecendo de quando em quando, né? Cada dia, cada tempo, cada época, cada circunstância quase tem os seus salvadores. Como dizias há bem pouco atrás, o mundo hoje está cheio dos falsos messias, dos falsos profetas, dos falsos salvadores, dos pregadores do paraíso agora e aqui, né? E imediatamente. Então nós temos de estar atentos, não os cigais. E não só pregadores, e mesmo chefes políticos. Não faltam aqueles que pronto, dizem, pronto, ali tudo é inferno e pronto, já a salvação está aqui, naquilo que eu digo, naquilo que eu proponho. Eu repito, primeiro para mim mesmo, mas também para os meus irmãos, não os sigais. Depois desta advertência de Jesus contra os falsos profetas, continua aqui, quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. Portanto, este é tranquilizar os discípulos. Portanto, não só o Senhor nos adverte contra os falsos profetas, os falsos messias ou salvadores, mas também denuncia o medo, porque ele diz que essas guerras, esses terremotos, essas revoluções, o quê? Não são necessariamente o fim do mundo. E aqui tem havido sempre controvérsia, né? Aqueles que interpretam os males, as guerras, etc., seguindo esta linguagem apocalíptica, como se fosse sinônimo do fim do mundo que estaria iminente. Mas Jesus nos diz aqui, claramente, guerras, terremotos, revoltas, etc., não são sinal do fim dos tempos e não devem amedrontar o discípulo de Cristo. Por quê? Porque as catástrofes têm o seu percurso, momentos de morte, momentos em que, prontos, quase que as esperanças dos profetas são traídas. De tal maneira que os fiéis começam a pensar, mas como? Será que Deus está mesmo conosco? Será que aquilo que os profetas predizeram vai ter realidade? Será que realmente Deus é bom para conosco? Será que podemos continuar a confiar em Deus? Tanto estas perguntas os fiéis se fazem em tempos de guerra. Talvez também isto aqui não é impensável nos nossos tempos. Tanto somos levados a pensar, mas como? Onde é que Deus está? Tanto os autores apocalípticos geralmente escrevem de situações de tempos difíceis. Para dizer o quê? Para dizer, vamos retomar a mensagem dos profetas. Que substancialmente podemos sintetizar nisto, né? Que Deus é Senhor da história. Deus está no volante. Costumo contar a história daquele menino, né? Que viajava num barco. O pai estava a pilotar esse barco e pronto, o menino estava ali ao lado. E encontraram uma maré turbulenta, um tempo muito mau, e a barca se mexia para a direita, para a esquerda, e toda a gente a gritar e quase a chorar, porque estavam desesperados com o tempo, né? Mas o menino estava todo tranquilo, mas tranquilo mesmo. De tal maneira que alguém lhe pergunta, mas tu não tens medo? Ele disse, não, não tenho medo. Papai está no volante. Para nós também, queridos amigos, papai está no volante. Estava confiante no papai. Prontos, para nós também é exatamente a mesmíssima coisa. É, Deus é o Senhor da história. E, portanto, a história do homem, a história da humanidade, a história de Deus, há de ter um fim, o fim esperado. Portanto, a vitória do bem. Mas é preciso perseverar. É preciso esperar o dia do Senhor, quando Deus vier. E realmente o Evangelho de hoje termina assim, né? Pela vossa perseverança, salvareis as vossas vidas. Portanto, é preciso saber esperar. Este apelo à esperança, né? Mas, antes de tudo isso, há de haver perseguições. Até sereis perseguidos pelos vossos parentes, pelos vossos familiares, pelos vossos amigos, pelos vossos, sei lá, conterrâneos, etc, etc. Há de haver perseguições por causa do meu nome, por causa do Evangelho, por causa de seres discípulos meus. Mas não vos preocupeis em preparar a vossa defesa, porque o Senhor estará convosco. Eu não posso não lembrar os muitos cristãos perseguidos, mesmo hoje em dia, né? Não só no Médio Oriente, mas em tantas partes do mundo. Quer dizer, muitas vezes os cristãos sofrem de uma perseguição passiva. Por exemplo, cristãos que são etiquetados porque são fiéis à sua fé, não têm nenhum, como que se diz, acesso no emprego. Quer dizer, não só acesso, mas aquela subida, né? Aquela promoção. Tanto se conseguem um emprego, ficam por aí, porque são obscurantistas. Tanto em muitas partes do mundo, tanto os cristãos continuam a sofrer esta perseguição. Alguns são mortos, mas outros têm a perseguição em silêncio. Mas é uma perseguição violenta, trágica, dramática. Agora, é preciso muita fé, é preciso muita perseverança. E talvez recordar que, pronto, como diz aqui o Senhor no Evangelho, essa perseguição não é totalmente negativa. Pode ser vista como uma oportunidade, como uma ocasião para dar testemunho da própria fé. E como ocasião também para ter méritos que podem ajudar estes mártires, estas testemunhas, perante Deus. É claro que todos nós sabemos que a fé não é que nos livra da morte, não é que nos livra dos sofrimentos, das dificuldades, mas nos ajuda a ver e a encarar com optimismo cristão e com coragem o tempo que o Senhor nos dá hoje como oportunidade e do qual teremos de prestar contas. Ao fim do ano litúrgico, acho que não poderia haver um evangelho melhor, né? E só temos de pedir para que realmente Ele nos dê esse dom da perseverança. Tanto que Ele nos ajude a ser perseverantes. E se somos, digamos assim, afetados ou vítima dessa perseguição, ou vítima de sofrimentos, não digo apocalípticos, mas quase é isso, que realmente Ele nos dê a coragem de pensar. Então, o Senhor é o Senhor da história e que o bem há de prevalecer.
Isso me fez pensar muito ao Das Prinzip Hoffnung, o princípio da esperança.
Sim.
De Ernest Bloch. Como em tudo isso continuar a alimentar a fé e a esperança, que não obstante tudo, a vida cura sempre a vida?
Eu suponho que não tem assim uma receita especial para além da receita da fé, né? Porque conflitos, revoluções, guerras, tormentas, etc., têm caracterizado a vida da história dos homens em todos os tempos. Em todos os tempos. Tanto a história não conhece tempos assim de absoluta calma, tranquilidade, serenidade e paz, assim, coisa total, né? Agora, é tudo questão, digamos, qualidade de vida. E eu diria, essa qualidade de vida, aquilo que chamamos aqui, aquela fé, né? Que nos ajuda não a evitar essas tormentas ou guerras ou conflitos ou coisas que nos possam amedrontar, mas que nos dá aquela sensação de que Deus é Deus da história. Portanto, para nós os cristãos, para ti, para mim, para qualquer um, para qualquer uma, é a fé perseverante que nos ajuda a confiar ainda em Deus, mesmo quando estamos na tormenta. A receita seria esta, né? O cristão agarrar-se tanto àquilo que a palavra de Deus nos ensina e pensando que, de facto, Deus está conosco. Deus que é amor, Deus que é Pai, tanto continuará a levar-nos ao bom fim. E sabendo, sobretudo, que a verdadeira batalha que devemos travar é a batalha da vida eterna, né? Eu acho que esta esperança, esta fé, esta convicção de que, pronto, Deus que é bom, é Pai, é amor, não nos engana e, portanto, confiamos na sua promessa.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?